Muito boa tarde, Bira. Boa tarde, boa noite. Boa tarde ainda, né? Será que tá funcionando? Recebi um sinal ali. Isso. Obrigadão. Então, hoje a ideia é a gente conversar sobre Jesus é o Senhor. A gente canta, a gente sempre fala, Senhor para cá, Senhor para lá, Senhor é exaltado, Senhor é digno. Mas o que significa chamar Jesus de Senhor? E aí eu queria recobrar, não sei quantos estiveram aqui no nosso primeiro dia na inauguração, quando o Jonatas pregou, e esse foi o texto que ele usou como centro da mensagem dele. E eu queria retomar esse texto, que é um dos mais impactantes de toda a Bíblia, e eu vou ler agora com vocês. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Pai, estamos aqui diante de Ti, reunidos como igreja, e clamamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações, que toda palavra lida, ouvida, estudada, não volte vazia, mas produza libertação, mudança, transformação de vida. Coloca, Senhor, a cada um de nós aqui, debaixo da Tua graça e clamando, Senhor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. É a grande conclusão desse trecho em oposição ao começo do texto daquilo que Jesus havia se desapegado. Nem sendo desapegado, uma coisa interessante que o texto fala é vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então a primeira coisa interessante que o texto mostra é um contraste entre servo e Senhor. Se a gente confessa que Jesus Cristo é o Senhor, a gente se coloca numa posição de servo. Mas, ainda assim, o que significa o ser Senhor? A palavra Senhor no Novo Testamento, ela tem duas palavras do grego que falam disso. E as duas são usadas para Jesus. Eu até trouxe aqui o texto de Judas, versículo 4, onde as duas são usadas juntas. Mas fora desse versículo, elas são usadas ora uma, ora outra. A primeira palavra, déspotes, é o Senhor no sentido absoluto. É o Senhor que comanda e exerce poder com arbitrariedade. Daí que vem o termo déspota, que a gente conhece em português. E também em grego tem a segunda palavra, que é kyrios. É o Senhor dentro da esfera da autoridade alcançada legitimamente. É alguém que tem controle, que governa, que exerce influência. Interessante, assim, essas duas palavras, elas têm nuances diferentes, mas elas se aplicam a Jesus da mesma forma. Você vê que nesse versículo aqui do livro de Judas, ele adjetiva Jesus Cristo como soberano e Senhor, como tradução de despotes e de quírios. Então, acho que a primeira coisa importante é a gente entender o que, que significa ser Senhor. Ele é Senhor do ponto de vista de quem governa, de quem influencia? Sim, mas ele também é Senhor do ponto de vista absoluto, que exerce poder com arbitrariedade? Sim, também. Uma brincadeira que eu faço desde os tempos do seminário é que a Bíblia fala de reino de Deus, ela não fala de democracia de Deus. Deus tem seus planos, Deus tem os seus propósitos. Quem quiser fazer parte deste reino, dobre os seus joelhos diante do Senhor e se encaixe nesses propósitos. Deus não negocia seus valores, Deus não negocia os seus desígnios. E por isso essa palavra cai super bem, e é importante a gente entender a origem do termo também. E de onde vem que Jesus é Senhor? Né? Uma coisa importante é assim, a gente muitas vezes carrega ideias que são corretas, mas não sabe explicar na Bíblia de onde vêm esses termos. E aí eu acho que é importante a gente percorrer um pouquinho isso. Em Atos 2, de 32 a 36, a Bíblia fala: Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem, por ocasião do Pentecostes. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado aos teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E esse texto em azul, ele é uma citação direta do Antigo Testamento. Salmo 110:1, que é o texto do Antigo Testamento mais citado pelo Novo Testamento. Porque é a primeira ocorrência em todo o Antigo Testamento onde a gente vê a referência, o Senhor disse ao meu Senhor. Por convenção gramatical, o Senhor em caixa alta, ele representa o quê? Alguém sabe? Ele representa o nome de Deus, o tetragrama. E quando ele diz, o Senhor disse ao meu Senhor, Davi, ao escrever isso, ele está dizendo que o Senhor, Yahvé, disse ao meu Senhor. A única opção que está sentado à direita é o Cristo. Então a gente vê a revelação de Jesus Cristo desde o Antigo Testamento. E o que o Novo Testamento nos faz é apenas explicitar que este Jesus é quem Deus fez o Senhor e Cristo. E onde se dá esse senhorio de Jesus? Quando a gente fala Jesus é Senhor onde? Mateus 12 vai nos dar uma pista bastante interessante disso. Jesus está falando com a turma e diz: eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Jesus aqui está numa situação, numa saia justa, de quando ele vai fazer uma cura, só que é sábado. E a galera vai pegar no pé dele do tipo, é certo fazer isso no sábado? E a resposta dele é, olha, sabe o templo? Aquilo que vocês têm como o elemento do espaço mais sagrado possível, eu sou maior do que isso. Sabe o sábado? Aquilo que você tem como elemento do tempo, que é o mais sagrado de todos, eu também sou maior do que isso. Jesus se apresenta como aquele que é Senhor em qualquer lugar e a qualquer tempo. Trouxe até uma figurinha aqui do Wormhole, teoria do Stephen Hawking, que se debruçou em cima de pesquisas do Einstein, falando sobre a curvatura do espaço-tempo do universo. Ele é Senhor sobre isso tudo. Sobre aquilo que a gente conhece, sobre aquilo que a gente ainda não conhece e vamos conhecer ao longo da eternidade. E por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente tem um ímpeto de separar, como se fossem caixinhas, o senhorio de Jesus num lugar mais do que em outros. Como se Jesus fosse mais Senhor no domingo, mais Senhor na igreja, mais Senhor na hora do devocional, do que quando eu estou trabalhando, do que quando eu estou fazendo alguma atividade esportiva, do que quando eu estou fazendo qualquer outra coisa na minha vida. E aí, isso é um grande problema que a gente pode enfrentar. Será que Jesus realmente tem sido Senhor na nossa vida, em todo lugar e em qualquer tempo? Ou a gente está caindo nessa ideia perversa, absolutamente antibíblica, de separar a vida em caixinhas, como se eu tivesse um momento litúrgico, um momento espiritual e um outro reino da matéria, o lado físico, enfim, o mundo concreto, né? E avançando, Jesus, ele é Senhor pessoal. Ele é Senhor sobre o universo, sobre o espaço-tempo, mas ele é Senhor na vida de cada um. Né? Aqui eu coloquei um pequeno resumo daquilo que a gente já falou das atribuições do senhorio dele. Ele é Senhor, pois obedeceu a Deus até a morte de cruz. Ele governa sim com arbitrariedade. Ele tem autoridade para tal posição. Ele foi feito Senhor pelo Deus acima de todos e senta-se à sua direita. Ele é Senhor sobre o espaço-tempo. Mas ele é Senhor na nossa vida pessoal? A Bíblia nos fala que se você confessa com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E o próprio Jesus, né, fala disso. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. É uma coisa muito séria. Reconhecer o senhorio de Cristo não é exclusivamente um ato da razão, não é exclusivamente um ato emocional. É uma inclinação de todo o ser, de toda a vida. Quando a gente, de novo, separa as caixinhas, se você confessa, mas não crê, não adianta nada. Mas se você crê e não confessa e nega, a Bíblia é clara em dizer que isso também não tem valor. A perspectiva de que o senhorio de Jesus é algo que nos move a crer com a nossa razão, com a nossa emoção, mas manifestar isso de uma forma prática. Só que tem uma coisa bastante, vamos dizer, interessante, mas perigosa, é um equilíbrio ali de sentimentos, como que eu poderia dizer. O Senhor é santo. Amém? E o que que isso implica diante do senhorio de Jesus? O texto de Isaías, no capítulo 6, ele vai ter a visão do trono de Deus. O que que Isaías escreveu sobre isso? Eu vi o Senhor assentado no alto, num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste cobriu o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes às portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. O que que Isaías, ao ver isso, o que aconteceu com ele? Ele ficou feliz da vida? Que legal! Eu tive uma visão do Senhor. Senhor, corre aqui e me dá um abraço. Senhor, faz uma selfie comigo. Não. Isaías teve medo. Então gritei: ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos virão o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, uma coisa que a Bíblia também nos chama a atenção é: quem realmente enxerga o Senhor da forma que deveria enxergar, a primeira reação deveria ser medo, deveria ser vergonha. Quem tem consciência de si, tem consciência de quem é o Senhor, ao estar diante dele, ao se colocar diante dele, a reação é do mais profundo medo, vergonha, do tipo, quem sou eu na fila do pão diante do Senhor? E aí, há uma pergunta que eu proponho para vocês. Qual foi a última vez que você realmente teve a consciência de quem é você, quem é o Senhor, e um diante do outro, qual é o sentimento que isso te gera? Qual é a última vez que você se sentiu como Isaías? Mesmo sem ter uma visão angelical absolutamente disruptiva, qual é a última vez que você realmente se enxergou diante dele e teve o sentimento que a Bíblia sugere que todos deveríamos ter? Em Romanos, o apóstolo Paulo, ele explora melhor esse assunto. Ele fala: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Qual que é a provocação dele? Parece uma pergunta absolutamente boba, com uma resposta óbvia, mas o que que ele está querendo cutucar com essa pergunta? No contexto para que ele escreve, né, os romanos, ele estava dialogando com uma cultura que tinha uma dificuldade. Sabe gente que conheci Jesus? Ok, confessei, acredito, estou salvo, está resolvido, então posso tocar a vida feliz do meu jeito. Né? Acho que ninguém nunca conheceu ninguém assim na vida, né? E Paulo está dialogando com esse pessoal, que assim, você viu Jesus, o ministério dele, ao vivo. Você viu a ressurreição acontecer. Mas o que você fez disso? Porque o perdão de Jesus significa graça. Você brinca com isso a ponto de, ok, se eu pecar mais, terei, portanto, mais graça, mais perdão. E é com isso que Paulo está dialogando. Então ele fala: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Aqui até uma coisa interessante, a arqueologia mostra que na igreja primitiva, muitos dos batistérios, eles eram cavados em forma de cruz. E a ideia da igreja primitiva era que, ao você imergir na água, você está sendo sepultado com Cristo na sua cruz. E ao levantar, ao emergir da água, você está nascendo com Cristo para uma vida nova. Então essa é a simbologia do batismo por imersão, que a gente até hoje segue como igreja batista. E de fato, Paulo fala isso: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, o chamado daquele que reconhece Jesus como Senhor é viver uma nova vida com Ele. E você só vive uma nova vida se você vem de uma experiência de encontro com Ele, como a de Isaías, que você realmente se reconheceu e diante dele entendeu quem é você e quem é o Senhor. E a partir disso, vem uma coisa bastante interessante. Lembra que no começo eu falei que o Senhor aparece como oposição ao servo? Se a gente reconhece Jesus como Senhor, o nosso papel é servir. Mas como? E aí eu não vou me preocupar em fazer uma mensagem de costumes. Se servir é fazer A, fazer B. Se pastor pode usar bermuda na igreja. Não é essa a ideia da Bíblia. A ideia da Bíblia é trabalhar o coração das pessoas. Quem esconde os pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Basta confessar? Não. Tem um e abandona ali, né? Que às vezes a gente esquece. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É sempre essa oposição. Você vai servir. É do jeito dele, é da forma dele. É o Senhor que diz como deve ser servido. Não é você que faz as coisas do jeito que você acha melhor. Maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. De novo, é do jeito dele, é do jeito que Deus gosta. Não é do jeito que a gente acha que está certo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quantas vezes a gente serve, mas sei lá, né? Tipo aquela figurinha. Deus nos chama, a gente entende que tem uma responsabilidade, mas pelo sim, pelo não, deixa eu botar a boia, né? Tipo, vai fazer tal coisa, eu vou. Mas deixa eu arrumar aqui um backup, né? Vai que não dá certo. Isto é falta de fé. Isso é falta de reconhecer que ele é Senhor. Ele pode te dar a direção mais maluca possível e o seu papel é simplesmente obedecer. E não é necessariamente aquelas coisas de largue tudo e vá ser missionário na Tanzânia. Muitas vezes é apenas fazer a coisa certa, mesmo que você tenha o risco de um prejuízo. Muitas vezes é, vou dar a nota fiscal no valor certo. Não vou fazer o serviço sem nota, porque o cliente quer desse jeito. Eu vou declarar o imposto de renda com o balanço correto das operações da bolsa. Não vou esconder aquilo que eu ganhei, mas ninguém nem viu. Vou fazer o curso sem aquele papelzinho, né, auxílio na hora da prova. Né? Enfim, são coisas do nosso dia a dia. A gente tinha um professor no seminário que dava prova para fazer em casa. E eu lembro que tinha algumas provas que ele falava, gente, é muito mais um trabalho de pesquisa, então pode consultar os materiais, enfim, à vontade, mas tinha prova que ele falava, essa é sem consulta. Essa é para ver realmente o que ficou retido na cabeça e no coração de vocês. E teve uma pessoa que perguntou para ele, mas professor, não faz sentido uma prova, avaliação, valendo nota, para você fazer em casa e trazer na aula seguinte, e você dizer que não pode consulta. Falou, por que não faz sentido? Se você não consegue cumprir as regras, você não devia estar aqui no seminário. Né? Declaração de leitura. Né? Ele manda ler 100 páginas por semana e no fim você tem que fazer um documento dizendo o percentual que você leu. Então, não leu tudo? Põe lá 90, 80, 70, sei lá, quanto você leu. Enfim, é na vida prática, é no dia a dia. E é importante bater nessa tecla, porque a porta é estreita. E é aqui que a gente separa realmente quem tem Jesus como Senhor e Salvador de quem não tem. Então, alguém lhe perguntou ao Jesus, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Esforcem, não é fácil. Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ou seja, tem gente tentando e não vai conseguir. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então eles dirão, mas comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Jesus traz uma das mensagens mais duras de toda a Bíblia. De que a porta é estreita. De que vai ter gente tentando e não vai conseguir. De que vai ter gente que aparentemente o tinha como Senhor. Comemos e bebemos contigo. E ele vai dizer, não os conheço, afastem-se de mim. O joio vai ser separado do trigo. De uma forma muito dura. Que Jesus fala, ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês vão ver Abraão, Isaac e Jacó, mas vocês vão estar do lado de fora. E a ideia é que Jesus vai separar quem realmente o via como Senhor, quem realmente o servia do jeito dele, e quem fazia qualquer outra coisa. Estava num clube, acreditava mais ou menos, mas na hora H não tinha a ver com Jesus. É interessante, é um mosaico bíblico que eu trouxe, mas a gente vê, Deus fala da sua própria instrução. Isso do Deuteronômio, da época dos profetas. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós? A fim de que lhe obedeçamos, nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para consegui-lo. E voltando, proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos, nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. A mensagem é bastante direta. A capacidade de servir ao Senhor da forma correta está na palavra, que está próxima de vocês, que está diante de vocês, que está no coração de vocês. E diante disso, existe uma bifurcação na vida. Deus coloca dois caminhos, vida e prosperidade e morte e destruição. E de novo, isso está diante de cada um de nós. E o que eu queria trazer para a gente sintetizar isso é, desses dois caminhos, o que é a morte e destruição? Se você não crê em Jesus, não crê que ele ressuscitou dos mortos, ok, é o mais fácil de você imaginar alguém que está percorrendo essa trilha de morte e destruição. Mas tem uma turma que também está percorrendo esse caminho. É a turma que relativiza a seriedade das escrituras. Que relativiza a santidade do Senhor. Que escolhe, isso aqui eu vou seguir, mas isso aqui, olha, é muito difícil, não vou mexer com isso. Isso aqui, nossa Senhor, faz total sentido. Mas isso aqui, ah, não sei, é meio radical, os tempos são outros, né, parece muito excludente, meio, não sei, ó, acho que a gente tem que abrir mais a cabeça, então isso aqui não vale muito a pena a gente levar tão a ferro e fogo, não. Bíblia é um negócio meio antigo, vamos mudar. Isso aí serve para um autoexame. Se você está por esse caminho, eu tenho uma má notícia para você. Você está nessa trilha de morte e destruição. A Bíblia não aceita ser relativizada. O Senhor não aceita que o seu senhorio seja questionado e que uma criatura venha lhe confrontar que a instrução dele deveria ser outra ou que a instrução dele não é mais tão boa e tão válida. Mas, se você tem consciência de quem você é diante de Jesus e procura viver de acordo com a palavra de Deus, se sujeitando ao senhorio absoluto de Cristo, e absoluto mesmo, não relativizando, não colocando asterisco, não compactuando com qualquer coisa que o nosso tempo pós-moderno queira sugerir que, ah não, mas agora a realidade é outra. A única realidade que nos coloca no caminho de vida eterna é o do senhorio absoluto de Cristo. E se você está desse lado, eu tenho uma boa notícia para você. A gente vai se ver na eternidade. E o que eu queria propor aqui é que a gente baixasse a cabeça e pudesse fazer um autoexame. Um momento de oração individual. Que cada um faça um balanço da sua vida. Se realmente você tem seguido a Jesus, se você tem honrado a Jesus, feito dele Senhor na sua vida de forma absoluta, ou se você tem relativizado alguma coisa, ou se você tem afrouxado o padrão, ou se você tem, enfim, contemporizado algum valor, de repente até para ser mais bem aceito na sociedade atual, mas que isso vai contra aquilo que Jesus ordena. E eu queria emendar com esse momento de oração, para que a gente consiga colocar diante de Deus os nossos corações. Se alguém tem algum pedido especial, seja pela própria vida, seja pelo que essa mensagem falou ao seu coração, se você entende que na sua vida você quer que Jesus mude, conserte alguma coisa e te ajude a seguir da forma correta, porque você não quer seguir a trilha da morte e destruição e sim a trilha do senhorio de Jesus, eu vou te convidar a ficar de pé para a gente orar junto. E se você também tem algum pedido na sua vida pessoal, algum pedido de saúde, quer interceder por alguém que tem uma necessidade, uma doença, alguém tem um problema de desemprego na família, também vou pedir para ficar de pé, para a gente orar junto. Em especial, também um pedido da família de um amigo do Betinho, um amigo dele, Pedro, que perdeu a irmã jovem por câncer. Orar por essa família também, para que o Senhor os console e os conforte. Lembrando de orar também pela vida do Rafinha. A gente continua clamando que o Senhor nos assombre com a cura, que o Senhor nos assombre manifestando o seu poder, para que a gente veja o Rafinha crescer e ser um testemunho vivo da glória de Deus. Vamos orar junto? Senhor, a gente se coloca diante de Ti, pedindo perdão por cada vez que a gente não honrou o Teu senhorio absoluto. Nos ajuda, Pai, a seguir adiante, a mesmo quando a falha acontecer, que a gente não se detenha, a gente saiba olhar para a cruz, encontrar perdão e seguir adiante. Te pedimos, Pai, por essa família enlutada, que Que teu Espírito Santo, Senhor, os conforte. E que eles possam conhecer, Senhor, da tua graça, da tua salvação. Pedimos pelo Rafinha também, que o Senhor o sustente em vida e que o Senhor, de acordo com a sua vontade, Pai, trabalhe na saúde dele, para que ele seja, Deus, um testemunho da tua glória e da tua misericórdia. Em nome de Jesus.